Rádio Fapcom. Identidade.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Identidade. E eu tenho comigo Nicolas Ramolo. Tudo bem, Nicolas?
Tudo bom, Carol? Tudo bom, ouvinte?
Muito bem. E hoje temos como convidado o aluno egresso Diogo Carniato. Tudo bom, Diogo?
Tudo bem, pessoal? Boa noite aí. Obrigado por receber a gente. Mais um retorno, né? A Fapcom.
Sim.
Sempre recebeu a gente. Obrigado aí pelo prestígio.
Bom, a gente está aqui com o Fórum de Comunicação na Fapcom e aproveitamos para fazer essa entrevista no Identidade. Você foi um aluno de rádio e TV, é isso?
Isso, eu me formei em 2011.
Uhum.
Minha coordenadora de curso foi a professora Márcia Carvalho.
Uhum.
Foi interessante porque a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana. Fizemos uma dramaturgia, que foi um primeiro episódio de uma minissérie. E foi bem interessante, porque a gente trabalhou com a parte de dramaturgia, com atores profissionais, então a gente conseguiu sentir mesmo qual foi aquele ímpeto, né? Aquela emoção de um set. Então foi bem legal. Tenho saudade daquela época.
Como é que foi essa época aí de Fapcom? Aluno da Fapcom, quando você entrou, por que você escolheu rádio e TV?
Eu acho que, às vezes, as pessoas elas não levam em consideração algumas aptidões que elas escolhem. Que nem um amigo meu, que ele sempre organizava as festas no colégio, ele virou produtor de eventos. E a gente sempre gostou de uma câmera, né? Independente de produzir, a gente gostava no início de aparecer, né? Só que depois a gente vai vendo toda a parte técnica, essa parte de como eu posso produzir, procurar vias para montar um vídeo e realmente trazer um atrativo. Acho que começou a partir daí, né? E a gente era muito ligado, assim, à música e a cinema. Acho que foram as principais vertentes que fizeram a gente... Eu falo a gente porque eu também tenho parceiros que fizeram junto comigo. Então, a gente começou junto aqui. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para trás e realmente vê que foi uma profissão assertiva, mesmo com seus percalços, né? Como é o mercado hoje em dia, mas eu acho que foi uma escolha consciente, assim, né? Porque também a gente acaba se privando do que a gente realmente gosta e tem que lutar por isso, né? Então, quando a gente se mantém na profissão, às vezes chegar até lá, se credenciar é uma coisa, mas se manter, né? Então, acho que parte desse princípio, né? A gente conseguir realizar o que a gente sempre esperava, né? Eu não tinha tanta certeza da escolha do curso, mas as situações foram tendenciando a isso, né? Então, acho que é meio que por aí.
Não se arrependeu da escolha?
Não, que isso.
Da profissão. E o que você faz hoje?
Bom, hoje eu trabalho num departamento de marketing, eu sou o gestor. Trabalho numa empresa que é do terceiro setor, que capacita jovens para o mercado de trabalho, trabalha com jovem aprendizagem, né?
Uhum.
E eu comecei lecionando nessa ONG e fazendo oficinas de audiovisual, né? De produção audiovisual. Mas isso foram nos últimos 2 anos, porque de 2009 até 2015 eu trabalhei como freelancer, né? Eu estava no mercado realmente como produtor geral e produtor de elenco. Tive bastante experiências com cinema, mas principalmente com publicidade. Também fiz muita coisa para o YouTube e muita coisa independente também, né? Que querendo ou não, eu tenho projetos independentes, né? A gente tem uma banda e tal. E ao mesmo tempo, quando a gente agrega isso e se cerca de profissionais e amigos também que compartilham da mesma sintonia, eu acho que também projeto independente é muito importante. E as pessoas às vezes não valorizam isso, né? E eu consegui até entrar em projetos independentes com produções de roteiros para editais. E eu fui chamado para produzir alguns filmes desses roteiros, né? Então, acho que, assim, é importante a gente seguir a carreira, realmente se especializar, mas eu acho que a parte do projeto independente ainda é muito forte. E eu acho que muitos profissionais acabam deixando isso de lado, não é nem por vontade, é por tempo. Porque realmente consome o tempo, né? Você trabalhar com produção é uma carga de tempo muito, muito intensa, né?
Ainda mais na nossa profissão, né?
Não é?
O mercado não é muito fácil.
Vocês estão já sentindo o mercado, imagino também o quanto que é difícil também para você se firmar, né? Uhum. E às vezes quando aparece a oportunidade, você abraça com aquele unhas e dentes, ah, tá, diária tripla, passa 3 dias trabalhando no mesmo set, volta parecendo tá anêmico, mas feliz, sabe? E fica para a posteridade, porque não é um trabalho que... É um trabalho que ele vai ser... Ele vai ter um relato, ele vai ter um material, né? Então, quando a gente olha esse material, olha esse filme, esse vídeo, esse... Sei lá, mil possibilidades, até na rádio. Uhum. Tive bastante experiências com rádio também. Na verdade, com produção, né? É, e você começa a ver lá para trás o que, que você evoluiu. Eu acho que é uma forma muito interessante de você manter, né? Não só para o portfólio, mas realmente você ter esse regresso de falar, olha, eu passei por determinadas coisas, eu passei por determinadas experiências que me credenciam hoje em dia, né? Mesmo às vezes você vê naquele filho feio. Eu, por exemplo, sou um crítico de olhar alguns curtas ou alguns trabalhos que eu fiz e falar, meu Deus do céu.
O que que eu fiz?
O que que eu fiz? Eu não posso pôr isso no portfólio. Mas sempre tem, né? Busca do Google sempre tem, né? Traz aquela surpresa, né?
Também é uma questão de evoluir, né? De sempre melhorar.
É, quanto mais áreas você acaba passando, mais você se torna um profissional completo, né?
Não, com certeza, né? E assim, eu falo brincando, mas eu não desdenho, mesmo aquele filho feio, né? Eu gosto de guardar ele.
Ele fez você crescer de alguma forma, né?
Claro, né? A gente acaba acertando nesse sentido, né? Experiência, né? E não ter medo de errar. Às vezes as pessoas têm tanto receio, né? Ai, será que eu vou desempenhar um bom papel? Será que eu tô fazendo uma boa captação? Será que eu tô conseguindo passar a verdade no que eu tô falando, no que eu tô produzindo? Então, eu acho que você acompanhar essa evolução é um termômetro, né? Por isso que é legal você também trazer esses trabalhos antigos e hoje em dia olhar para eles e falar, puxa vida, realmente teve uma evolução.
Uhum. E para você que já trabalhou em tantos lugares assim, já fez tanta coisa, como é que você enxerga hoje o mercado de trabalho?
Olha, eu acho que o profissional de audiovisual ou o profissional de comunicação, vamos falar, já que a gente está aqui tratando da FAPCOM, né, que tem os 4 cursos de comunicação principais aqui, eu vejo que o profissional, além da versatilidade que ele tem que ter e se credenciar realmente, porque eu acho que não é mais um diferencial você ter um curso superior. Hoje eu equivalo um curso superior ao que era um ensino médio, não é?
Uhum.
Porque hoje em dia você vê aí, tem pessoas que têm 3 faculdades e é desempregado.
Sim.
Às vezes é uma circunstância. Mas eu acho assim, você partir do princípio que parcerias são agregadas. Agora que a gente estava falando na palestra, junto com o colega Jonatas, a gente falou muito sobre isso, né? Que as parcerias, inclusive o professor Lawrence também fez esse adendo, que as parcerias, elas às vezes podem fazer mais diferença do que propriamente a sua capacidade, né? Então eu vejo nesse sentido, conhecer pessoas e realmente você trazer o seu trabalho de uma forma natural, né? De uma forma que não seja desesperada, porque às vezes a gente se perde, né? No nosso desespero a gente às vezes acaba, poxa, eu preciso muito disso e acabo às vezes afoito. Mas eu vejo o mercado hoje com possibilidades, né? Muita gente, quando surgiu o YouTube, falava que era o fim da televisão. Acredito em partes, mas hoje o YouTube ele se transformou numa ferramenta, um aliado. Uhum. Né? E as pessoas hoje têm essa independência, já evoluindo isso, utilizando a ferramenta. Em relação à TV ou em relação a cinema, acho que o cinema ele evoluiu muito. Hoje as TVs, mesmo as TVs fechadas, elas têm uma possibilidade de agregar também junto com as produtoras, coprodução. Então eu vejo que tem muitos braços surgindo, né? Tem muitas possibilidades surgindo. Então por mais que a gente tenha até um mercado relativamente saturado, né? Eu acho que a inovação e a criatividade elas ainda contam como diferencial dentro desse grupo, né? Dessa parceria que a gente sempre... Eu gosto de falar porque para mim fez toda a diferença, né?
Uhum.
Eu conheci pessoas geniais que eu admirava. Quando eu conheci a pessoa, eu tive certas
desilusões.
E daí você fala, poxa vida, mas o cara é um gênio e é uma pessoa, né, que talvez não tivesse essa capacidade de se relacionar.
Uhum.
E percebi que eu tive muito mais trocas e evoluí muito mais com pessoas que estavam na mesma sintonia que eu. E às vezes até tinham, eram diretores, eram donos de produtora, mas tinha, eu não diria humildade, eu diria, eu acho que eu diria que eles eram sensatos. Porque se eu desdenho hoje, amanhã esse profissional que eu desdenho, ele pode ser o profissional diferenciado que eu preciso. Sim. Então, eu via pessoas coerentes nesse sentido de troca, né?
Pessoas que estão trabalhando mais também com a sua sintonia, né? O que você vê, o que você acha que é o caminho certo.
Claro.
É esse tipo de pessoa que você troca realmente as ideias, né? Você troca experiências e essa pessoa que agrega pra você. É isso que você tá querendo dizer, né?
E eu acho feio quem segura conhecimento. Eu acho que conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Passado. Acho que as experiências têm que ser compartilhadas. Eu não tive tantos profissionais ou tantas pessoas que me orientassem na época que eu estava fazendo o curso aqui na FAPCOM, né? E eu senti falta disso. Eu senti falta de um mentor, vamos dizer assim, que por mais que eu tivesse os professores aqui, que realmente eles fizeram esse papel, não posso reclamar, mas assim, depois que eu saí, eu senti falta disso.
Uhum.
Porque daí eu tive que me virar com as próprias pernas. Por mais que a gente se aproxime, não é todo mundo que é acessível nesse sentido. E eu acho que é um erro, porque eu acho que as pessoas têm que compartilhar conhecimento. Eu acho que as pessoas, principalmente para quem é interessado, né? Eu acho que isso deveria ser repensado nesses profissionais Sim. mais experientes.
Fala um pouco mais dos seus projetos que você teve depois que você saiu da FAPCOM. Como que é se formar, entrar pro mercado, tendo que pôr a cara no mundo, porque não tem mais estágio para você fazer. Você tem que trabalhar de verdade. Como começou esses seus projetos?
Bom, eu já tinha experiências com teatro, né? Antes de eu entrar com a FAPCOM. Depois que eu comecei a FAPCOM, no meu, acho que foi terceiro semestre, eu consegui entrar na antiga MTV Brasil. Trabalhei durante 3 anos. Eu fiquei ainda 2009 e 2010 como estagiário, e em 2011 eu fui contratado. Tanto que quando eu cheguei no RH, a mulher falou: não, tem alguma coisa errada, a gente não está contratando. Foi o único do mês. Ainda consegui ficar mais 1 ano. E foi interessante porque a gente acaba percebendo as experiências de um outro lado da produção, né? Quando a gente está lá dentro. Eu tinha aquele vislumbre da MTV Brasil, fazer parte da minha vida, da minha formação e tal. E quando a gente conhece melhor, foi sensacional, né? Participei de 3 VMBs como produtor artístico, né? Conheci muitos artistas, conheci muitos profissionais. Foi muito agregador, principalmente eu que tenho banda também, né? Eu sou músico e...
Você é daquele mundo, né?
E eu sentia essa identificação, na verdade. E depois que eu saí de lá, que realmente fui eu e mais 2000, eu realmente me senti uma criança órfã, né? Porque era um local que, assim, eu me divertia trabalhando. Você ia para um local trabalhar, né? E você tinha essa abertura toda. E depois eu comecei a trabalhar como freelancer, com uma produtora, um amigo nosso que também é formado aqui.
Uhum.
E daí eu comecei a assumir essas responsabilidades que eu vi como norte da minha profissão, que foi produção geral, né? A minha especialidade. E dentro da produção geral, eu comecei a me especializar também em produção de elenco. Então, eu diria que são as duas vertentes. Claro que um profissional de audiovisual, ele tem que ter um conhecimento um pouquinho de cada coisa, né? Parece que não é que nem um médico, que ele tem que ser um oncologista e pediatra, não. Né? É meio que um clínico geral. Então, assim, a gente tem que se adaptar, né? E nessa produtora eu trabalhei muito vídeo institucional. Aí sim eu comecei a ganhar dinheiro realmente, que foi onde que a gente teve os melhores cachês e realmente fechou com os clientes interessantes, assim, algumas marcas bem conhecidas, e eu comecei a me aprimorar. Por quê? Porque daí a gente levantava uma equipe, contratava profissionais, sabia fazer a cobrança, sabia montar orçamentos, eu sabia quais autorizações... locação, equipamento. Então, todo o processo de construção de um filme, né, institucional, uhum, a gente começou a se aprimorar. Então, desde essa parte, que inclusive foi o início da produtora deles, eu não era contratado, como eu era freelancer, mas eu era o produtor de confiança. Então, eu praticamente fiz metade dos filmes, eu produzi com eles, dos filmes que eles têm. Hoje eles já seguem com as próprias pernas, já não alugam mais equipamento, conseguiram comprar. E eu fico muito feliz por eles, assim, porque eu consegui, além de fazer parte dessa história deles, eu consegui ajudar muito, né? E depois, no meio termo disso, começaram a aparecer oportunidades no cinema. Fiz produção de objetos, de um filme que chama Do Lado de Fora, que era uma história de quatro rapazes que querem sair do armário. É uma comédia, é bem interessante, é engraçado. Saiu em 2013. E daí eu comecei a pegar um pouco de práticas em set de cinema. Também participei de um curta, que era como se fosse um curta, só que em formato de cinema. Quando parei de me preocupar com os canalhas, que foi um filme, um curta protagonizado pelo Matheus Nastergalli, teve também Paulo Miklos, e foi produzido por uma galera muito bacana. Foi a direção do Thiago Vieira. E depois disso a gente começou a pegar experiências com videoclipes, fiz para dupla sertaneja, produção. Peguei muito institucional, ainda continuava pegando, e daí apareceu uma nova oportunidade, que foi trabalhar com cenografia, porque as produções estavam caindo, que foi aquele recesso péssimo do início de 2014, né? Então eu comecei a pegar essa parte de cenografia, aderecismo, que foi com um cara muito bacana, o Robson Rui, que inclusive é um cenógrafo aqui da Vila Mariana, e ele me ensinou muita coisa, assim. Claro que eu não segui para esse lado, mas foi um braço de conhecimento de produção que foi muito importante para mim, né?
Uhum.
E também fiz muita foto, assim, né? Trabalhei como assistente de câmera, peguei catálogos da Pontal, fotos estilo que a gente fez para outros catálogos também de roupa masculina. Aí a gente começa a fazer aquelas coisas mais básicas, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que válido são todas essas experiências, né? Claro que eu tinha uma via principal, que era a produção de elenco. E consegui depois ter um pouco mais de sucesso, né? Pegando filmes com marcas mais conhecidas. Eu acho que assim, hoje eu tomei um outro rumo. Depois eu comecei a fazer oficinas audiovisuais. Eu comecei com um trabalho voluntário, e foi uma ONG, o Projeto Arrastão, que é lá em Campo Limpo, que trabalha com crianças da comunidade. É uma ONG interessante, porque eles têm realmente um apelo social, e eu não conhecia esse lado. E quando a gente começa a compartilhar o conhecimento e realmente ver no rosto das pessoas que, poxa, só um pouquinho do que eu pude compartilhar com você já fez uma diferença, começou a me instigar nesse sentido, né? E daí eu encontrei esse lado da aprendizagem, né? Ainda prossegui, fiquei mais um ano, entrei numa outra ONG, continuei lecionando. E hoje eu estou nessa ONG que chama NURAP, que é uma empresa que trabalha com jovens aprendizes. Só que hoje eu estou assumindo o departamento de marketing e faço toda a parte de divulgação. Eu saí um pouco do eixo de produtora, freelancer. Ainda faço uns orçamentos por fora. Às vezes o pessoal, pô, ergue um orçamento aí para um institucional para mim. Pô, você conhece alguém que possa me indicar? Eu ainda articulo, sabe? Só que o tempo para mim, eu comecei a privar minha saúde, porque eu vou dizer, para você ser produtor, você tem que ter disposição, você tem que ter saúde, você tem que ter gana, porque não é fácil virar à noite, horas e horas gravando. E eu acho que para vocês, assim, que são, nossa, falando que nem um tiozão, né? Mas pra vocês que são mais novos, eu acho que vocês têm que ir com tudo, meu, assume, sabe? Porque passa muito rápido esse ápice, né? E depois, quando você começa a assumir outras responsabilidades, você começa a priorizar, né? E a carreira é isso. O que que eu vou priorizar agora? Porque às vezes você faz porque tem a oportunidade, mas o que que vai me fazer, o que que vai me satisfazer profissionalmente, né? Às vezes é algo que não me dá dinheiro. Ué, mas como assim?
Dinheiro não é tudo.
Então
você
acho
que tá realizado.
Eu acho que eu tô seguindo nesse caminho agora, que eu estou estável financeiramente e eu quero retomar. E principalmente projetos independentes, acho que ainda funcionam, né? Mas é um pouco, né? Porque se eu for falar tudo aqui, a gente vai acabar com o cartão de memória aqui do Danilo.
E tirando isso de você se entregar, procurar o que te faz o que te faz feliz dentro da profissão, que outros conselhos você dá para quem tá começando agora, tá se formando ou tá procurando o primeiro estágio?
Olha, primeiramente, um profissional de rádio e TV, ele tem que ser perseverante, né? Porque uma vez me perguntaram, o que que você faz? Eu Falei, ah, sou músico. Não, não, profissão. Eu sou radialista. Não, eu tô falando sério, o que, que você trabalha? Rádio, TV, produtor. Não, eu tô tipo... Fica naquela bola de neve. Falei, não. Hoje em dia, a profissão é muito credenciada. Ela cresceu demais, tanto em conceito quanto em tecnologia, ferramentas, acesso, divulgação. O profissional que começa hoje, eu penso o seguinte: primeiro, converse com os profissionais da área, conheça as pessoas. Isso eu acho que não é uma novidade. Mas principalmente, que a gente falou até na palestra, qual a sua aptidão? Porque se você for colocar as profissões que temos aí disponíveis dentro do mercado de rádio e TV, cenógrafo, cinegrafista, editor, né, diretor, você tem mil possibilidades. Qual é a função que pode realmente fazer você desempenhar as suas capacidades? Então, descubra isso, né? Claro que é bom saber um pouquinho de tudo, porque no final a gente tem que construir o todo. Tem que ter uma noção de cenografia, eu tenho que ter uma noção de figurino, eu tenho que ter uma noção de produção de arte, eu tenho que ter... E eu acho que parte disso, né? Então, primeiramente, me conhecer, saber o que, que eu quero seguir, né? Eu quero ser roteirista, então vou seguir. Puxa, mas tá difícil o roteiro, vou ter que trabalhar na cenografia um tempo. Tá, mas não abandone, né? Então, é aquela coisa, porque eu já vi pessoas mandarem... Eu sou diretor, eu sou ator... Sou editor, pô, você é tudo, cara. Né? Então você não é nada. Às vezes eu penso que, poxa, eu tenho que ter um segmento, pelo menos, dentro de tantas possibilidades. Isso é um início. A segunda parte, a gente sempre se credenciar, né? A gente tem que sempre se atualizar, pesquisar, tá aí atualizado com essas novas tecnologias que eu acho que são importantíssimas, junta, né, experiência com. De mercado com novas tecnologias. Hoje em dia eu vejo câmeras que trabalhavam há 30 anos atrás, né, com Betacam, aquelas betas gigantes, e hoje o cara trabalha com uma Red Scarlet, o cara trabalha com uma Phantom, o cara tem uma capacidade, né, ele não perdeu a mão, o que mudou foi a tecnologia. Uhum. Então as pessoas se adaptam, né? Eu acho que essa adaptação também é um ponto fundamental, mas principalmente você ser um bom articulador social. Né? Você saber chegar nas pessoas, você saber fazer as pessoas comprarem. Eu tenho um professor que ele foi interessante quando ele falou pra gente. Como o João Carlos, o Joca, ele chegou a dar aula aqui de captação no início, né? De fotografia. Ele ficou pouco tempo durante a minha estada aqui na Fapcom, mas ele falava, como eu vou me vender em 10 segundos? É uma descida de elevador. Se eu encontrar o Boninho, se eu encontrar o Silvio Santos no elevador, como que eu vou me vender numa descida de 2 andares? É difícil, né?
Muito.
Como que eu vou fazer isso? Então isso era uma coisa que eu trabalhava. Isso era uma coisa que lá na MTV eu consegui bons parceiros, porque muitas vezes eu falava... Às vezes poderia até parecer absurdo, porque eu tinha a leitura da pessoa. Se encontrar um Adnet no corredor e falar, cara... Muito legal, seu penteado de Marte. Pena que você é horroroso. Tipo, qualquer coisa. E a pessoa, ela sacava, porque o estilo dela é assim. Ou então eu conhecer o Walter Pascotto, que era o diretor da técnica. Falava, Valtinho, incrível, né? O dia que eu fizer uma transmissão ao vivo do Switcher, que nem você faz aquele corte, eu gostaria de viver um dia. Pô, legal, passa lá. No que ele falou, passa lá, aí eu... montei uma nova oportunidade para falar de mim.
Uhum.
Então eu não posso ser afoito, já chegar, ai, me dá um emprego, né?
Sim.
Então a gente também tem que ter essa sensibilidade, eu acho que parte daí. Então, acho que são esses 3 pontos, né? Perseverança de você continuar buscando o que você quer, credenciar, né? Se credenciar tecnicamente e ter um bom relacionamento, né? Eu acho que são as situações que me ajudaram muito aí a construir minha carreira.
Boas dicas.
Até pra gente.
Né? Pra gente aqui já foi um foi prato cheio.
Baita aprendizado. Bom, obrigada, Diogo, pela sua participação. Foi muito legal conversar com você e muito rico também pra gente. Muito bacana.
Valeu, Carol. Eu espero que a gente possa ter mais encontros desse com certeza. Fico feliz de ver que a Fapcom continua formando uma galera bem bacana. Desejo boa sorte aí pra vocês. É, podem me procurar, que eu não vou virar a cara não na rede social. Aqui é sorriso e chega no Facebook, aquele azedume. Não, pode me procurar sim. E desejo para vocês boa sorte aí. Obrigado aí por prestigiar os veiacos aí da Fapcom.
Obrigado você por ter dado a entrevista pra gente e todas as experiências.
Beleza, brigadão.
Com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2016. Até o próximo Identidade.
Identidade. Rádio Fapcom, o som da comunicação.